O embaixador Celso Amorim, assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais, disse aos deputados da Comissão de Relações Exteriores da Câmara que as exigências feitas pelo governo americano ao Brasil são impossíveis, o que torna a negociação muito difícil. Em outro momento, disse que seria um tipo de violência. Ele afirmou que o governo brasileiro até enviou respostas aos questionamentos feitos pela investigação da Seção 301, num esforço pelo diálogo, mas não reconhece a jurisdição americana para esse tipo de ação. Na segunda-feira, o Brasil enviou respostas a esta investigação americana que questiona desde o comércio digital brasileiro até o desmatamento no país. Amorim afirmou que a carta do presidente americano Donald Trump, que trouxe o tarifaço, foge das práticas diplomáticas, pois logo no início trata de questões de política interna, como o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.
No dia que o país permitir que uma autoridade estrangeira nomeie ou demita um ministro da sua Corte Suprema, pode esquecer, não é mais país. E aí, sinceramente, o senhor não terá que me ouvir, porque haverá outra pessoa ocupando a minha função. Não há como, é inegociável. A soberania do país é inegociável. A gente procura o que fazer. A gente procurou negociar o que é possível negociar. O ministro da Economia, que a autoridade mais alta quer para esse assunto? Eles receberam ordem, obviamente, eu não vi essa ordem, mas é o que se deduz de não negociar, que o objetivo no Brasil é outro.
Celso Amorim diz que ministros do governo têm buscado diálogo com suas contrapartes nos Estados Unidos, mas lembrou então que uma audiência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o secretário do Tesouro americano, foi desmarcada sem nova agenda. Por outro lado, segundo ele, o presidente Lula aproveitou o telefonema nesta quarta-feira com o presidente francês Emmanuel Macron para defender a assinatura do acordo entre Mercosul e a União Europeia. O objetivo é ter mais opções para os exportadores brasileiros. O líder da oposição, deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, disse que o presidente Lula deveria ligar diretamente para o presidente Donald Trump.
Mas por que que o Lula não pensa no Brasil e nos brasileiros? Todos sabemos que o Eduardo Bolsonaro está lá para falar dos abusos do Supremo Tribunal Federal. Mas, logicamente, que o governo usa milhões de reais em publicidade para querer imputar a responsabilidade de um cara que está fazendo um trabalho muito importante, porque liberdade, ministro, se pronunciou aqui algumas vezes, liberdade não é opção, é sobrevivência.
Amorim diz que conversas entre presidentes geralmente são preparadas para a conclusão de alguma negociação, ou seja, as negociações não começam com elas. Para o líder do PT, deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, poucos deputados falaram sobre o tarifaço na audiência, porque as pesquisas mostram que a maior parte da população é contrária às ações americanas.
Porque os senhores estão envergonhados. Os senhores falaram de tudo, Hamas, Israel, guerra da Ucrânia. E não falam no que está acontecendo no Brasil. Porque os senhores estão traindo o país. É impressionante, ministro. Eu queria começar perguntando, o senhor que conhece a história do Brasil, já viu algum grupo político defender de forma tão aberta uma bandeira de outro país contra os interesses nacionais?
O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, disse que é preciso pensar nos interesses de empresas e trabalhadores brasileiros.
Agora, se a gente ficar nessa dicotomia, como nós estamos assistindo no Brasil há muito tempo, um lado contra o outro, o problema vai se manter sem visão de solução para que interessa, que é o povo brasileiro e os empresários atingidos.
O presidente da comissão, deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, voltou a condenar o governo pelo que ele chamou de atitude tímida contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro.
O Brasil, na minha opinião, teve uma posição muito tímida. O Brasil, num primeiro momento, exigiu que se mostrassem as atas das eleições, fazendo com que, inclusive, o Maduro respondesse não só a Vossa Excelência, mas ao presidente Lula. Depois, o Tribunal Supremo da Venezuelana declarou todas as atas como sigilosas e o governo brasileiro, então, o que fez? Absolutamente nada.
Amorim diz que o Brasil reconhece o Estado venezuelano, mas criticou a legitimidade das últimas eleições. Segundo ele, é preciso manter uma embaixada na Venezuela, até porque existem vários interesses comerciais entre os dois países, além dos brasileiros que vivem lá e refugiados que vivem aqui. E manifestou preocupação com as ações do governo americano de mandar uma frota militar para a região com o objetivo de combater o narcotráfico.
Mas eu acho que a não intervenção é fundamental. Não intervenção, são princípios basilares da política externa brasileira. E nos preocupa por a presença de barcos de guerra muito próximos da costa da Venezuela e o risco, sobretudo com as declarações de que ele que pode ser a força total dentro dessa, digamos, mistura da questão do combate ao crime organizado, que deve ser combatido, mas com a cooperação dos países e não com intervenções unilaterais.
Questionado, o embaixador também disse que o Brasil tem condenado as ações de Israel na faixa de Gaza e é acompanhado por vários países. Ele lembrou que o Brasil reconhece o Estado palestino desde 2010 e que agora vários países estão anunciando o reconhecimento como uma forma de promover a paz na região. Segundo ele, a rejeição do antissemitismo, que é o ódio contra os judeus, não pode ser usada para o apoio imediato a qualquer governo israelense. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.